Nós somos gratos pelo grande privilégio de podermos sempre nos reunir para ouvir a Sua Palavra e nos deixar abençoar novamente. Se eu quiser expressar o que os meus sentimentos de observação me dizem, eu gostaria de colocar isso logo no início dessa hora. Em cada reunião na qual Deus fala conosco e certas coisas que são da maior importância são ditas, eu sinto pena de todos que não estavam presentes. Talvez vocês que estejam sentados aí não consigam sentir dessa forma, mas para a edificação espiritual, simplesmente faz parte que todos ouçam ao mesmo tempo o mesmo, não apenas de uma segunda boca, mas que sejam realmente edificados sob o eco da Palavra de Deus. E, pessoalmente, eu preferiria ter uma reunião na semana na qual todos participem do que três que sejam dispersas. Eu sei que algumas pessoas que em termos do trabalho, não podem fazer isso, que isso é inevitável. Mas voltemos ao primeiro amor. E coloquemos a causa de Deus em primeiro lugar em todas as circunstâncias, porque Deus merece isso e nos fará bem se fizermos isso assim. Deus recompensará isso. Nós ouvimos ontem à noite algumas coisas foram ditas que todos deveriam ouvir. É simplesmente necessário, absolutamente necessário, porque eu estou convicto de que o ensinamento chegará à conclusão e que Deus quer fazer de nós pessoas que andem em seus caminhos e os seus caminhos são de acordo com a sua palavra. Ninguém pode dizer: eu ando nos caminhos de Deus e deixo a palavra à direita e à esquerda largada. Os caminhos de Deus estão sempre na palavra de Deus. E seus pensamentos, na verdade, tudo que ele faz está dentro dos limites da sua palavra. E que ele possa nos conceder graça, que possamos levar ao coração e receber dentro de nós. Eu gostaria de continuar nesta manhã com a carta a Timóteo, mas antes gostaria brevemente de falar daquilo que já ouvimos juntos. Em Isaías 25, lemos: ó Senhor, Tu és o meu Deus. Isso já é algo precioso. Tu não és um Deus, Tu és o meu Deus. Esse relacionamento pessoal, a ligação com Deus. Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Eu Te exaltarei. Louvarei o Teu nome. Porque fizeste maravilhas. Nós já ouvimos. A única vez onde foi pronunciada literalmente foi na cruz do Gólgota. Está consumado. Tudo maravilhoso que Deus fez em todos os tempos, desde Adão, não pode ser comparado ao que aconteceu no Gólgota. Porque tudo o que Deus já fez apontou para o Gólgota. E o que Deus tem feito desde então é o resultado do que aconteceu no Gólgota. O Gólgota é o ponto central da fé no Antigo e no Novo Testamento. A saber, a redenção, o perdão, a salvação, a graça e a vida eterna. No Gólgota aconteceram coisas maravilhosas. O Senhor exclamou: está consumado. E atrás está escrito: os conselhos que tu fizeste há tempos, tu executas em fidelidade e na verdade. Esse é o nosso Deus. Senhor, tu és o meu Deus. Quando Tomás viu o Senhor após a ressurreição, ele exclamou: meu Senhor e meu Deus. Isso somente uma pessoa que compreendeu o que aconteceu no Gólgota pode falar. Os conselhos dos profetas da antiguidade que lhe foram preditos por profecia se cumpriram. Maravilhosas coisas tu fizeste e consumaste. Que graça! Nós todos lemos juntos, fidelidade praticada na verdade. E então, também lemos: aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará Deus o Senhor as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra. Porque o Senhor o disse. Isso é algo maravilhoso. Nas palavras de Deus, a tal convicção são um absoluto. Elas são definitivas. A única realidade que existe na terra vem de Deus, está em Deus, flui dele, leva de volta a ele e pode ser encontrada naqueles nos quais ele tomou morada. Nós não somos o nosso próprio absoluto, mas nós recebemos a palavra de Deus como o absoluto dentro de nós. Eu digo a vocês, agora importa que realmente creiamos como dizem as Escrituras. E não apenas isso, mas também falar como a palavra de Deus falou ou como Deus falou em sua palavra. Há muitos que estão prontos para crer de coração, como as Escrituras dizem, mas quando se trata de falar, então eles falam além das Escrituras. Nossa fé tem que estar de acordo com o que Deus disse em sua palavra, pois essa é a fé conforme as Escrituras disseram. E Paulo diz: eu creio e por isso também falo. No capítulo 26, é feita a pergunta que agora deve ser relacionada aqui com o versículo 8 do capítulo 25. Aqui está: os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão, despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas. A terra lançará de si os mortos. Sim, já os profetas do Antigo Testamento anunciaram o Evangelho com antecedência na medida do possível. Seus mortos voltarão à vida? Sim, eles ressuscitarão. Mas eles tinham que esperar até que viesse aquele que tiraria o poder da morte. E foi isso que aconteceu. Ele, o Senhor da vida e da morte, veio e retirou o poder da morte e trouxe à luz uma natureza que não passará. Talvez possamos ainda comparar brevemente esse pensamento sobre o véu que será removido comparado com o Novo Testamento. É Isaías 25, versículo 7. E destruirá neste monte a máscara ou véu do rosto com que todos os povos andam cobertos, e a coberta com que todas as nações se escondem. Para isso, Paulo escreve em 2 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 14. No entanto, seu pensamento espiritual foi endurecido, pois até hoje a mesma cobertura ainda está lá quando as escrituras da antiga aliança são lidas e não é removida, porque somente pode ser removida em Cristo. Sim, até hoje, sempre que Moisés é lido, um cobertor cobre o seu coração. Mas assim que Israel se voltar para o Senhor, se converter, a coberta é retirada. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós que com o rosto descoberto refletimos a glória do Senhor, somos transformados assim de glória em glória na mesma imagem, assim como o Senhor do Espírito. A coberta só é retirada lá onde pessoas se convertem a Cristo. E nós sabemos que até mesmo sobre Cristo, para a maioria, estava uma coberta. E por isso está escrito: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que está prestes a acontecer. Por todos os tempos, pessoas discutiram sobre quem é Cristo. Em concílios e sínodos, elas têm debatido sobre quem é Cristo. E eles o jogaram de um lado para o outro. E os construtores rejeitaram a preciosa pedra angular e tropeçaram nela, sem saber onde colocá-la. Eles foram colocados em trevas, mas agora estamos vivendo no glorioso tempo da revelação de Jesus Cristo. E esse tempo não pode, portanto, ser comparado com os tempos passados. É um novo dia, um novo tempo. É incomparável com todos os tempos passados. Nós sabemos que houve épocas de bênçãos que talvez tenham sido maiores do que as que estamos vivenciando atualmente. Mas em relação à revelação da palavra, introdução ao conselho de Deus, nunca houve uma época comparável à que estamos vivendo agora. Se aqui está escrito, por mais que as escrituras do Antigo Testamento sejam lidas em voz alta, o cobertor ainda está sobre eles, na época sobre Israel. E hoje é o mesmo com as pessoas das nações. Sempre quando as escrituras da Nova Aliança são lidas, todos têm seus próprios pensamentos ao ler a palavra de Deus. Então, por que lemos? De onde a revelação deve vir? Se temos nossas opiniões fixas e inventadas em nossas mentes enquanto lemos a palavra de Deus? De onde deve vir a revelação do Espírito? A revelação do Espírito vem somente lá onde o Espírito, em liberdade, sob a proclamação da palavra, pode revelar a palavra, tornar conhecidos os mistérios e onde ele pode nos colocar na mente divina. O que significa mente de Jesus Cristo? Quando Paulo escreve que todos tenham a mesma mente de Jesus Cristo, ele falou: está escrito no livro, para fazer a tua vontade, ó Deus, eu vim, e ele é o meu prazer. Aqui nós lemos conselhos feitos há muito tempo, o Senhor executou a fidelidade praticada na verdade. Agora, vamos à palavra que paramos ontem à noite de Timóteo. Aqui eu gostaria de ler os últimos versículos do capítulo 1 e depois ir para o capítulo 6. Primeiramente, em 1 Timóteo 1, a partir do versículo 18. Recomendo a ti, meu filho Timóteo, esta instrução, seguindo as palavras proféticas que lhe foram dadas anteriormente. Combata o bom combate na força deles, mantendo tua fé e tua consciência limpa. Aqui Paulo chamou a atenção de seu filho na fé, Timóteo, a quem ele havia conduzido ao Senhor, chamou a atenção que ele deveria lutar, ele deveria travar a batalha da fé. E ele o lembra das palavras proféticas que lhe foram dadas. Amados, uma palavra profética completa foi passada a nós, com tudo o que está contido nela, todas as expressões. E eu estou convicto de que Deus falou com todos nós. Se aqui Paulo pede a esse Timóteo, ou exige que ele leve essas palavras ao seu coração e deve combater com elas. Eu gostaria de enfatizar isso hoje. Se quisermos travar a batalha da fé de forma adequada, então temos que levar as expressões de Deus, as palavras, expressões proféticas ao nosso coração. E então não ficaremos batendo no ar, mas toda vez que pegarmos a palavra de Deus e aplicarmos com a espada do Espírito, teremos um golpe direto. Eu leio para que possamos levar ao coração, seguindo à risca as palavras proféticas anteriores passadas a ti. Combata na força delas. De onde tiramos nossa força? Pelo que você ou eu fizemos ou deixamos de fazer, nós tiramos nossa força da palavra de Deus que foi passada a nós. E somente assim poderemos combater dentro dos limites dessa palavra de Deus uma verdadeira batalha de fé que vale a pena ser lutada. É assim ou não é? Caso contrário, lutaremos com nossas próprias armas, com nossas próprias palavras. E eu pergunto a nós, inclusive a mim mesmo, podemos enfrentar o inimigo com nossas próprias palavras e nossas próprias armas? Não seremos derrotados todas as vezes? Será que o inimigo não vai rir de nós? Mas, se estivermos armados com a armadura de Deus, com a palavra do Senhor, e nós podemos tomar o maior exemplo de todos os tempos, o nosso próprio Senhor, quando andava na carne e o inimigo se aproximou dele e o tentou enganá-lo e até disse: está escrito. E então o Senhor pegou a palavra e disse: está também escrito. Ele lutou com a arma divina da palavra. Também para você e para mim, não resta nada além de ter autoridade divina, a qual Satanás, o pecado, doença e cada demônio tem que se curvar e se submeter. Com essa arma divina, nós queremos lutar. E então já é uma batalha vencida, porque Cristo já triunfou na cruz do Gólgota. Então somente compreendemos a palavra: a fé é a vitória. Não se tornará a vitória. A fé é a vitória que venceu o mundo. Recomendo-lhe esta instrução, meu filho Timóteo, seguindo as palavras proféticas que lhe foram dadas anteriormente. Combata o bom combate na força delas. Esse o nosso segredo desses dias: lutar na força de Deus, que está em suas palavras. E a palavra foi enviada a nós e se tornará a força de Deus em nós, se a fé estiver ancorada em seu e no meu coração. Adiante está aqui: apegando-se firmemente à fé e mantendo a consciência limpa, ou boa consciência. Infelizmente, alguns renunciaram a isso à força e assim sofreram um naufrágio em sua fé. Pode acontecer que pessoas se sentam sob o som das palavras divinas e, ao invés de permanecerem na força da palavra do Espírito e do sangue e ficarem nisso e lutarem nisso, elas renunciaram violentamente a isso. Deus nunca nos deixa soltos em nenhuma circunstância. Ele não nos abandona em nenhum momento, mas pessoas podem tomar suas próprias decisões. Nós estamos lidando com profetas proféticas que foram dirigidas muito pessoalmente a todos que pertencem à congregação do Deus vivo. E assim que temos que entendê-las, assim temos que aceitá-las. Mas se nos afastarmos delas, se nos desligarmos à força das palavras, das expressões de Deus, sequer é tão fácil assim. Temos que já deixar de lado o que Deus disse, empurrar para o lado para crer no que outros disseram. Ou temos que colocar de lado o que outros disseram para poder crer no que Deus disse. E essa decisão todos nós temos que tomar. No capítulo 6, do versículo 12, está escrito mais sobre a batalha. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual tu foste chamado e para a qual tu fizeste a gloriosa confissão diante de muitas testemunhas. Eu te ordeno diante da face de Deus, que cria toda a vida, e diante de Cristo Jesus, que fez a gloriosa confissão diante de Pôncio Pilatos. Cumpra a missão de tal maneira que permaneça sem mancha, sem defeito, até o aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Como já em muitas outras passagens bíblicas, aqui é feita uma declaração que se refere ao tempo em que Cristo retornará. Cumpra a missão comissionada a ti de tal maneira que permaneça sem mancha e sem repreensão até o aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o meu desejo. E eu gostaria de ser abordado pessoalmente por essa palavra e simplesmente dizer: Senhor, ajude-me nisso e me conceda a força para poder servi-lo até o aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, para cumprir a missão, que certamente foi a mais difícil de todas as missões que Deus deu aqui na Terra, mas é uma vez assim o último tempo, o tempo final, e as pessoas perderam o respeito por Deus e por suas palavras, já há tempos. E durante todo esse tempo, Deus está reestabelecendo essa ordem divina. E essa é uma tarefa que não é fácil. Eu somente posso ficar feliz pelo fato de que é Deus quem realiza tudo em todos. Se fosse esse, se essa fosse minha tarefa, eu teria que desesperar. Mas a proclamação acontece, e sob a proclamação, Deus edifica a sua congregação. Debaixo do eco da palavra passada a nós pessoalmente, a palavra profética, a visão geral e o ensinamento, o Senhor edifica a sua congregação. Ninguém deve se basear no pensamento: Deus edifica sua congregação em todos os lugares. É uma bela expressão e nós desejaríamos que fosse verdade. Mas Deus só edifica lá sua congregação onde sua palavra é respeitada, onde ele pode aplicar os seus ministérios, onde ele pode aplicar os padrões e ordenanças divinas de sua palavra. Lá onde ele pode falar, não onde pessoas falam sobre a sua palavra, mas onde ele mesmo pode falar por meio de sua palavra. E eu creio que nós já vivenciamos isso em grande parte e também tomamos nota disso com gratidão. Deus falou conosco por meio de sua palavra. E esta palavra que nos foi passada a nós é semelhante à palavra que foi passada a Timóteo. Naquela época, pela boca de um Paulo. Nesse tempo, pela boca do último mensageiro que Deus enviou para falar conosco. E Paulo diz: combatam na força delas. Não devemos lutar com a sua força, na força delas, com a força das palavras que Deus fez passar a nós. Nelas devemos batalhar. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Aqui está: combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual tu foste chamado, para a qual fizeste a gloriosa confissão diante de, e assim por diante. Agora, versículo 15. Que o bem-aventurado e único, poderoso Senhor realizará no tempo determinado. Isso se refere ao retorno do Senhor. Se trata do que lemos no versículo 14. Fique sem qualquer mácula até o aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que o bem-aventurado e único poderoso Senhor mostrará no tempo determinado, ele, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade, que habita em uma luz inacessível, a quem nenhum homem viu nem pode ver. A ele seja dada honra e poder. O tempo do retorno do Senhor foi estabelecido pelo único poderoso que existe, e esse é o Deus Todo-Poderoso. Ninguém encurtará esse tempo e ninguém o estenderá. Eu sei que os seus pensamentos podem agora se voltar para Mateus 24, onde está escrito: por causa dos eleitos, esses dias serão abreviados. Gostaria de fazer apenas um comentário. Leiam Mateus 24 no contexto e vocês lerão nisso. Orem para que a vossa fuga não caia no inverno ou no sábado. E aquele que está nos montes não volte primeiro para casa a fim de apanhar alguma coisa. E quem estiver no telhado não vá buscar os seus bens, mas fuja. Essa parte foi absolutamente dirigida ao povo de Israel naquele tempo, com relação à destruição de Jerusalém em 70 d.C. Isso vocês todos podem ler com confiança. Aqui, em 2 Timóteo 1, a partir do versículo 6, está escrito: por esta razão, lembro-te que deves acender uma chama brilhante do dom da graça de Deus, que te foi conhecido como resultado da imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez ou temor, mas de poder, de amor e de autodisciplina. Nessa palavra, Paulo exorta Timóteo a fazer uso do dom da graça que lhe foi concedido, que ele deva acendê-lo, usá-lo e acendê-la para uma chama brilhante. Uma pessoa que recebeu um dom ou ministério de Deus, ele pode ou não usá-lo. Um dom foi dado para ser usado, e um chamado e um ministério para ser cumprido e para que seja feito o que o Senhor falou e o que ele disse, de acordo com a comissão que ele deu. Também essa palavra nós podemos todos, e eu também, levar ao coração, especialmente versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito de temor ou resignação, mas de poder, de amor e de autodisciplina. Nós já ouvimos isso na introdução de Neemias. Lá está: não ficais tristes ou desanimados, pois esse é o dia que o Senhor criou. E eu escrevo isso agora nessa carta circular atual, bem brevemente na frente. O que aqueles que voltaram para o lar encontraram? Escombro e cinzas, ruínas e desamparo estava diante de seus olhos. Tudo havia sido arrasado, posto ao chão. E a palavra profética é passada: não ficais tristes, não fiqueis desanimados, mas alegrai-vos. Este é o dia que o Senhor fez. Sim, diga a uma pessoa que volta para casa depois de 70 anos e tudo onde ele podia pensar estava em ruínas. Então, diga a ele: alegre-se, não fiquem tristes, não desanimem, pois esse é o dia que o Senhor criou. O primeiro argumento poderia realmente ter sido apresentado. É mais fácil falar do que fazer. Basta dar uma olhada na coisa. E, sim, mas o que foi? Foi a hora de Deus, o tempo que o Senhor havia feito e o cativeiro havia terminado, e eles voltaram. aquilo que estava diante de seus olhos não era aquilo que se ergueu em pouco tempo, foi construído em pouco tempo, não havia nenhum vestígio, nenhum sinal de escombros mais. E vocês sabem o que me impressionou tanto assim? Que eles imediatamente começaram a celebrar a festa dos tabernáculos para comemorar com memória do êxodo de seus pais do Egito. Eles não esperaram até que a torre estivesse, assim por dizer, erguida. Eles começaram na fé a agradecer a Deus. E vocês sabem, o maravilhoso nisso pode ser visto nisso. Aqui, na verdade, não tinha nada a ver com o êxodo do Egito, mas com o retorno do cativeiro babilônico. E, no entanto, os retornados se lembraram com grande alegria do êxodo do Egito, de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, de Moisés, do que Deus havia feito, e começaram a louvar e agradecer e celebraram a festa dos tabernáculos. E lá está uma pequena frase. Desde os dias de Josué, Israel não comemorava dessa forma. Um motivo para alegria. Eles sabiam, nós fomos trazidos de volta. Nossas harpas foram tiradas dos salgueiros e nós as trouxemos conosco. E agora estamos na terra da promessa. Agora queremos entoar cânticos de louvor e ação de graças ao Senhor. Novamente, alguém poderia ter vindo e dito: espera um momento, ainda há tempo para cantar, mas algo primeiro tem que ser feito aqui. Em primeiro lugar, a construção tem que pelo menos ter começado, alguma coisa tem que ficar visível aqui, amados. A fé já vê aquilo o que ainda não existe. E eu pergunto a vocês hoje: a palavra do Senhor não veio ao povo de Israel por meio do profeta Jeremias? Depois de 70 anos, vocês serão levados de volta à sua terra natal? Eles estavam na palavra profética de sua época e eles creram, retornaram e puseram mãos à obra. É diferente hoje? Construímos sobre areia ou estamos de pé? E para dizer com Pedro: e quão mais firmes temos a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos como a uma luz que alumia em lugar escuro. Este é o dia que o Senhor criou. E se aqui está escrito: pois Deus não nos deu um espírito de resignação, mas de poder, de amor e de autodisciplina. E isso significa estar sob a disciplina do Espírito Santo. E o Espírito Santo exerce a disciplina por meio da palavra de Deus. A arbitrariedade é desligada por Deus e não pode ser apenas um padrão pelo qual podemos medir e decidir. E esse é a palavra de Deus. E o Espírito Santo nos conduz à palavra. E somente dessa forma somos santificados na palavra. santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A santificação divina acontece na palavra de Deus. E se estivermos nele e suas palavras permanecerem em nós, então tudo isso pode acontecer pela graça de Deus. Eu sei que também nós todos estamos tristes e que nossas asas foram cortadas. Eu também sei disso. E julgando humanamente, jamais poderíamos nos reerguer. Mas, como estamos lidando com Deus e com o reino de Deus, com as palavras de Deus e com o povo de Deus e com o poder de Deus, então nós não ousamos julgar o que é divino em termos humanos, mas falamos com o profeta Isaías para que possamos voar, que novas asas nos cresçam e que possamos nos elevar como águias, para que possamos correr e não nos cansar. No Apocalipse, havia quatro seres viventes e o último era uma águia. E a águia não é uma ave presa ao chão. A águia só visita de vez em quando embaixo. O seu lugar é nas alturas, nos ares. E nós estamos vivendo na última era. Uma era profética, com o olho da águia que Deus nos deu pela graça, por meio da revelação das escrituras proféticas. Se formos águias de verdade, então seremos capazes de crer que novas asas crescerão em nós. Podemos fazer isso hoje? Podemos fazer isso de todo o coração? Eu sei. Ainda nós estamos todos aí sentados e pensando, bom, eu digo a vocês hoje, nós estamos lidando com Deus e Deus está lidando conosco porque nós cremos em suas palavras. E deixe-me ler outra coisa do mesmo capítulo. Versículo 8 é aqui em 2 Timóteo 1, versículo 8. Portanto, não te vergonhes de dar testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro por sua causa, mas participai dos sofrimentos pela mensagem da salvação, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos séculos dos séculos. Mas agora foi revelado por meio do aparecimento de nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele destruiu o poder da morte, mas trouxe à luz a vida e a natureza incorruptível por meio da mensagem de salvação do Evangelho, para o qual eu, por minha vez, fui constituído apóstolo e mestre e pregador. Não são todas essas palavras preciosas e santas de Deus? Nós lemos no profeta Isaías, ele destruirá a morte ou aniquilará. Aqui nos é relatado que ele destruiu a morte. É uma realidade. Aconteceu. Está consumado. E não apenas isso, mas também gerou a vida eterna. Um foi destruído, o outro foi criado. Que graça, que evangelho, uma boa nova, uma mensagem alegre, libertadora, que se torna poder de Deus naqueles, tornará naqueles que podem crer de coração. Paulo desafiou Timóteo a dar testemunho do Senhor e a não se envergonhar dele. Vocês sabem que Paulo teve revelações especiais sobre a congregação, sobre o arrebatamento, sobre tantas coisas que nenhum apóstolo havia escrito antes. Mas ele também teve que suportar a maior hostilidade. E como ele era grato pelos jovens irmãos que não apenas diziam: eu confesso o Senhor Jesus Cristo, ele é o meu Salvador, mas que também podiam dizer: eu defendo aquilo o que Paulo pregou. E Paulo exige a seu Timóteo: não se envergonhe de mim também. Naquela época, isso estava associado ao opróbrio e vergonha. Lá havia um forasteiro, mas Deus estava com ele. E todos aqueles que estavam com ele estavam com Deus, porque Deus o havia chamado, nomeado e comissionado. O mesmo se aplica a nós, nesse tempo, com o irmão Branham. Não se trata de destacar uma pessoa. Se o defendemos, então somente porque reconhecemos que ele foi um instrumento escolhido por Deus e que o Senhor revelou tudo, em resumo, por meio de seu ministério. Palavras proféticas foram passadas a nós nesses dias. E nessas expressões divinas, há poder divino para você e para mim, para que possamos travar a batalha espiritual com esse poder de Deus. Por fim, gostaria de ler algo que resume tudo e nos lembra, passa diante dos olhos do que talvez tenha sido o mais importante para o apóstolo. Do versículo 12. Essa é também a causa de meus sofrimentos atuais, mas não me envergonho deles, pois sei em quem depositei minha confiança. E estou certo de que ele é forte o suficiente para guardar os bens que me foram confiados até aquele dia. Não é esta uma palavra maravilhosa? Ele considera o sofrimento atual como uma questão menor, que faz parte, mas que não é o centro das atenções. O mais importante nesse versículo é a expressão: porque eu sei em quem depositei a minha confiança. Você também sabe disso? Será que eu também sei disso? Então nós não devemos desperdiçar nossa confiança, pois ela trará grande recompensa a todos que perseverarem até o fim. Essa é a palavra de Deus? Eu poderia ler essa frase ainda muitas vezes, porque eu sei quem é. Aleluia. Porque eu sei em quem depositei a minha confiança. Uma pergunta: quem foi? O mesmo que o chamou, que falou com ele, que o enviou, que se revelou a ele. O mesmo é em quem ele depositou sua confiança. Nosso Senhor e Salvador. Amados, o mesmo se aplica a todos nós. Nós não depositamos nossa confiança em nenhum ser humano. Caso contrário, seríamos envergonhados. Ainda está escrito: ninguém será envergonhado que colocar a sua confiança no Senhor. E poderíamos acrescentar, sem usar força, que todos aqueles que não depositaram sua confiança no Senhor têm que ser envergonhados, para que aprendam a recomeçar e a depositar sua confiança no Senhor, para que não sejam envergonhados no final. Eu poderia expressar isso como de um toque de trombeta a todos nós e esperar que cada um possa dizer o mesmo em seu coração, tão alto quanto possa, sem palavras. Porque eu sei em quem depositei minha confiança. E eu estou certo de que Ele é bastante forte para guardar os bens que me foram confiados até aquele dia. Isso faz parte. Não apenas confiar para o passado e no presente, mas confiar até aquele dia, quando o Senhor retornará para levar os seus. Estar convicto de que Ele é forte o suficiente, e nós cremos todos nisso. Não você que está se segurando a si mesmo e aquilo que Deus te deu, mas Deus está segurando você, aquilo que Ele te deu, e segura em suas mãos. Todos os seus santos estão em suas mãos e reconhecem que Ele os conduz maravilhosamente. Não é esta uma palavra maravilhosa? Não fomos colocados, fortificados na fé? Será que entendemos o falar do Senhor? Quem creu em nossa pregação e a quem se manifesta o braço do Senhor? Aqueles que podem dizer: eu sei em quem eu creio, em quem depositei minha confiança, e tenho certeza de que Ele é forte o suficiente para manter os bens me confiados até aquele dia. Essa é a bem-aventurada convicção que queremos levar conosco desse fim de semana em nossa jornada pela vida. Ambas as coisas. Em primeiro lugar, que as expressões proféticas foram dadas para se tornarem uma força de Deus nos crentes. E essas pessoas têm então confiança naquele que falou com elas. Elas sabem em quem creem e a quem entregaram sua alma. E Ele é forte o suficiente para guardá-los e preservá-los até o dia do retorno glorioso de nosso amado Salvador. Levem essas palavras aos seus corações, creiam nelas, movimentem-as e falem com Deus e digam: Senhor, essa palavra tu a disseste para mim, tu pensaste em mim, eu creio que eu sou tua propriedade, tu me redimiste, tu perdoaste a minha culpa, tu me chamaste pelo meu nome, eu sou teu para o tempo e para a eternidade. Confirme agora a tua palavra em todos nós, em espírito, alma e corpo. Pois eu sei em quem depositei minha confiança e eu estou convicto de que Ele é forte o suficiente para manter minha propriedade confiada a mim até aquele dia. Ele é o único que pode dizer: a mim foi dada toda autoridade no céu e na terra. Ele ressuscitou, ele venceu a morte e venceu o inferno, acertou as contas, ressuscitou dos mortos no terceiro dia, falou com seus discípulos, subiu ao céu e em breve retornará. Louvado e glorificado seja o seu santo nome. Amém. Vamos nos levantar e orar. De coração eu te agradeço por este fim de semana, pela graça e pelo privilégio de estarmos reunidos em tua presença. Fiel Senhor, com os nossos próprios olhos vemos, com nossos ouvidos ouvimos, com nossos corações cremos em todas as palavras proféticas que tu expressaste e que agora estão se cumprindo. Amado Senhor, através disso nos foi concedido uma força divina. Tua palavra tem poder de criação, poder de salvação. De fato, o teu poder, ó Deus, está em tua palavra. E a tua palavra nunca volta vazia. Ela sempre cumpre aquilo para o qual tu a enviaste. Receba gratidão por sabermos em quem depositamos nossa confiança, quem falou conosco, cuja voz ouvimos. Ó Senhor, quem somos nós para que tu fales conosco? Quem foi Abraão, Isaque, Jacó? Quem foram os teus servos e profetas? Eles foram pessoas de carne e osso, mas a tua eleição os atingiu. A tua palavra foi passada a eles. Eles eram amados de Deus, amigos de Deus, abençoados do Senhor, que carregaram uma nobre semente e já estão esperando até que os últimos tenham se ajuntado, e então nós estaremos unidos e nos sentaremos nas bodas, na ceia, com Abraão, Isaque e Jacó. Ó grande Deus, receba gratidão, louvor, glória e adoração.